está no ar. Paraná em Rede.
Olá a todos, eu sou David Lira. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje é sexta-feira, 8 de maio de 2020. Vamos aos destaques desta edição.
Previsão do tempo.
A sexta-feira começou gelada em todo o Paraná, principalmente na região sul do estado. Em General Carneiro foi registrada a mínima de 0,5 graus. O sol ajuda a elevar as temperaturas nas regiões norte e noroeste do estado. Máxima de 25 graus em Paranavaí e Porejatu. Neste sábado, o frio será menos intenso ao amanhecer. Mínima de 10 graus e máxima de 28 em Jacarezinho, norte pioneiro. Em União da Vitória do Sul, a mínima vai ser de 4 graus. Domingo, sol e tempo firme em todas as regiões paranaenses. Curitiba, máxima alcança os 25 graus. O governador Ratinho Júnior decretou nesta quinta-feira situação de emergência hídrica no Paraná pelo prazo de 180 dias. O estado passa pelo pior período de estiagem dos últimos anos. Estamos há mais de 10 meses sem chuvas significativas, o que tem causado impactos diretos no sistema de abastecimento público, segundo a Sanepar. O decreto do governo permite a realização de rodízios de até 24 horas. Esse prazo poderá ser extrapolado em situações emergenciais. Por isso, fica aqui o apelo: evite o desperdício, como lavar calçada, lavar carro. Este não é o momento. Vamos usar a água com consciência para que esse período passe rápido e a gente volte, então, à normalidade do abastecimento. Principalmente agora que precisamos tanto da água para fazer a higiene correta das mãos. O vestibular 2020-2021 da Universidade Federal do Paraná poderá ser adiado por conta da pandemia do novo coronavírus. Na quarta-feira, o Núcleo de Concursos e a Pró-Reitoria da Graduação da Universidade publicou um comunicado sobre a realização ou não do concurso, mas a decisão só será divulgada nos próximos dias. Em entrevista à Rede AERP de Notícias, o reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca, explicou que o adiamento do vestibular ainda está sendo estudado e que a entidade está avaliando os indicadores e normativas das autoridades de saúde para auxiliar na decisão da instituição.
A questão é que nós não temos todos os elementos ainda para tomar uma decisão. E essa é uma decisão que envolve um impacto tremendo na nossa comunidade, são muitas pessoas, a nossa juventude, tantas famílias que alimentam essa expectativa de entrar na nossa universidade. É uma decisão que envolve, portanto, uma grande responsabilidade, mas temos que colocar todos os elementos em conta. Então, esses elementos estão sendo colocados. Vemos que o governo federal, por hora, pelo MEC, quer manter, inclusive, a data do Enem, mas, ao mesmo tempo, nós temos que ver como, enfim, o sistema das universidades está fazendo isso em termos gerais no Brasil. Temos que ver o contexto das escolas públicas e das escolas privadas, no que diz respeito, enfim, ao modo como está acontecendo o desenrolar desse ano no ensino médio, para que, com todos esses fatores, uma decisão madura e definitiva seja colocada. O que eu posso assegurar é que, tão logo, e estamos muito comprometidos com isso, tão logo nós tenhamos alguma segurança nesses elementos e vamos ponderar o interesse público em primeiro lugar e todo esse contexto tão complexo que estamos vivendo, nós informaremos imediatamente a comunidade e a sociedade, que sei que está muito ansiosa por uma resposta.
E uma medida inédita tomada pela UFPR vai garantir o reforço do sistema de saúde brasileiro por mais 92 médicos e outros profissionais da saúde. Acompanhe na reportagem de Graziane Giacomini.
A instituição antecipou a formatura dos profissionais que vão colar grau de forma remota por meio de plataforma online da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. A colação antecipada partiu de um pedido da própria turma de formandos à coordenação de curso após o governo federal, por meio de portaria do Ministério da Educação e de medida provisória, autorizar a formatura de estudantes da área da saúde. A medida vale para os estudantes dos cursos de medicina, farmácia, enfermagem e fisioterapia, que cumpriram 75% do período de internato médico ou de estágio supervisionado. Nesta quinta-feira, dia 7, os 92 novos médicos colaram grau de forma remota. De acordo com o reitor da Universidade Federal do Paraná, Ricardo Marcelo Fonseca, a colação dos estudantes dos demais cursos deve acontecer na sequência.
E com isso, a nossa Universidade Federal do Paraná, enfim, colocou em ação todo um procedimento interno. Nos outros cursos da saúde, eles ainda estão acontecendo, enfim, o processo ainda está se desenrolando. Para dessa maneira virtual, dessa maneira isolada, dessa maneira inusitada, mas eu diria também, dessa maneira histórica, dessa maneira única, nossa universidade, que tem 107 anos de vida, faz isso pela primeira vez na história, conseguir, enfim, com esse ato, antecipar a entrada desses médicos e médicas no nosso sistema de saúde, precisamente nesse momento tão dramático de combate ao coronavírus.
A medida é excepcional e vale enquanto durar a situação de emergência pública causada pela Covid-19. O processo de colação de grau acontecerá de forma totalmente remota. Os estudantes devem acessar o sistema de gestão de processos eletrônicos da universidade, assistir ao vídeo do reitor que outorga o grau, ler e assinar os documentos necessários, inclusive o termo de aceite, juramento e ata de colação. A partir daí, estarão formados e aptos a ingressar no mercado de trabalho. De Curitiba, repórter Graziane Giacomini.
Um grupo de pesquisadores da UTFPR desenvolveu trajes especiais para policiais, bombeiros e trabalhadores da saúde. A ideia é atender às necessidades de cada profissional e impedir que eles levem o coronavírus para casa. Confira na reportagem de Amanda Yargas.
Pesquisadores da Universidade Tecnológica do Paraná, UTFPR, desenvolveram trajes para policiais, bombeiros e profissionais da saúde atuarem durante a pandemia. A ideia partiu de um dos alunos do mestrado em Engenharia Biomédica, Fernando Cantador, que também é policial militar. Seu orientador, o professor Rubens Alexandre de Faria, do Departamento de Eletrônica, comprou a ideia e reuniu outras duas alunas no grupo de desenvolvimento. Uma delas, Daiane Cavallari, é designer, e a outra, Roseli Voltolini, que tem conhecimento em costura. A equipe trabalhou de forma virtual e os trajes de proteção são adaptados às necessidades do trabalho, como conta o professor.
Todo mundo de casa começou a criar essa ideia, com todas as necessidades que a polícia militar usaria, como colocar arma, como é que vai ser a ergonomia, tem que proteger o profissional dos pés à cabeça. Então toda aquela identidade começou como calça e blusa, virou um macacão, com botas e acessórios, com macacão com touca, com zíper completo, bolsos para colocar um material infectado, bolsos para colocar um material desinfectado. E daí foi composto realmente a força dessas três mãos, os protótipos.
Cada traje custa cerca de R$ 5,00 e pode ser reutilizado por até 3 vezes, mas para o professor eles têm um valor inestimável de proteger a vida daqueles com quem os profissionais vão ter contato após o trabalho.
Nós acabamos submetendo isso para a força da Polícia Militar, a Polícia Científica, dos quais eu fui perito criminal há muitos anos, e todos viram com muitos bons olhos, por ser uma situação de evitar uma contaminação cruzada, de usar sua própria roupa para fazer o trabalho e depois voltar para sua casa, ter que abraçar seus filhos, sua esposa. Então é muito perigoso isso, né, seus pais. Então esse traje descartável seria usado em combate, né, em situações do Covid. Ele é descartado, colocado, pode ser ainda agora que nós vimos com o material que nós estamos usando, um material muito barato, ele pode ser lavado umas 3 ou 4 vezes ainda para uso, se não tiver uma contaminação com sangue, etc. Então ele ficou um traje simples e barato e bastante funcional para as forças de segurança.
A equipe desenvolveu também um traje especial para a desinfecção do corpo e das roupas dos profissionais de saúde. A pessoa entra dentro dele, deixando apenas a cabeça para fora, e é desinfectada com o gás ozônio, que infla o traje por 3 minutos, e com isso destrói o vírus. Segundo o professor, os últimos testes e protótipos de um gerador de ozônio próprio estão sendo finalizados, o que viabiliza a produção dos trajes a partir da próxima semana. Por ter um custo maior, o professor Rubens de Faria explica que este equipamento é indicado para hospitais, o que permite que médicos, enfermeiros e outros profissionais que lidam diretamente com os pacientes de Covid-19 não carreguem o vírus para fora das áreas de atendimento.
Hoje nós precisamos baratear o custo para deixar ele bem popular para o combate. A gente espera, de novo, não usar aqui, que a gente não entre num regime que nem os Estados Unidos fez, que nem a Espanha, a Itália, mas nós temos que estar preparados. E esse é uma solução pequena, mas ela pode ser usada para o hospital, fazendo o seu pouquinho, começando a propagar isso, ela vai estar disponível em pouco tempo.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
O calendário para pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 deverá ser divulgado nesta sexta-feira. O pagamento será feito na semana que vem. A informação foi dada nesta quinta-feira pelo ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, em reunião virtual da comissão formada por deputados federais e senadores. O ministro anunciou também uma parceria com os Correios. A ideia é que a empresa auxilie pessoas que não têm acesso à internet a fazer o cadastro para receber o benefício. Segundo o Onyx, aproximadamente 97 milhões de pessoas acessaram o aplicativo da Caixa para tentar obter o auxílio. Destas, cerca de 50 milhões foram consideradas aptas e 32 milhões inaptas para receber o benefício. Grande parte dessas tentou fraudar o direito aos R$ 600. A seguir, as informações sobre o retorno das atividades das autoescolas do Paraná.
O Paraná em Rede volta já.